Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, Um Mistério de Família. Capítulo 1. Se é do poder, um quadrofiel expressivo de uma dessas colisões terríveis, sim que a probidade e a honra desamparadas de todos os lados, em um deserto de recursos, trocam a resignação do cordeiro com a sanha do leão excitado, e por única resposta ao poder público lhe repetem impassivelmente. Abissus abissum invocai. Eis a síntese do teu belo trabalho, tal como eu a pude fazer. O pensamento dominante, considerado mesmo em abstracto, apresenta-se naturalmente ao espírito em dois quadros diferentes, o segundo dos quais sucede e deduz-se tão consequentemente do primeiro, como um complemento necessário e fatal. Era preciso primeiro desenhar em quadro natural, verdadeiro, e que o mais seriamente que possível mostrasse a inocência e a virtude, respiradas com a vida no seio maternal, e vivificadas e nutridas na prática habitual das mais puras santas relações do santuário aí da família, reduzidas, desencaminhadas, e afinal corrompidas, era preciso tornar vivas nesse quadro as dores do arrependimento tárdio. Era mister lançar nesse recinto de paz e harmonia a desordem e a vergonha da desonra, que tudo abala e repassa, e mister ainda que o escândalo e que afrontas sucedessem ao crime, era sobretudo mister que a desolação nascida do abandono da lei, e que a falta total de uma reparação de tima legitia sem completar esse complexo de circunstâncias que tem a força irresistível autorizar em nome do poder público a prática de um crime, de uma vinganga ou homicida, era preciso, enfim, que esse quadro fosse muito tocante para que o público interessasse pela vinganga na falta da reparagão do delicto e pudesse indignar-se contra o defeito da lei. O segundo quadro deixe ver através do primeiro, aí um não se completa, quando o outro já se realiza e desenvolve. Quando se esgotam todos os meios brandos de convicção, e as súplicas encontram um obstáculo invencível, o desespero que é tref 3. Via transborda e dá à vingança as cores da razão, como para iludir a consciência. Os brios do coração oprimido debaixo do peso de uma afronta irreparável, exageram-se em dignidade. E tudo aconselha que o punhal subfopra a lacuna da lei. Os sentimentos agitam-se todos convulsivo no fundo do espírito, como os elementos na atmosfera quando se desencadeia a tempestade. O sangue reflui ao coração como pau a insutigal e o braço leanta-se. Ou um tu foste demasiado generoso para qual com o poder social um preferiste ceder às exigências do bom gosto, aos conselhos da arte, que tem por indignas da cena moderna essas misérias que todos já sabem. Poupaste-nos um espetáculo repugnante e feroz, que deveria despertar das sensações duras e grosseiras que não se compadecem com o teatro de hoje. Tragaste as primeiras linhas desse segundo formidável e com o intuito que ele promete. Tu o completaste, porém, fazendo dele um misto verdadeiramente belo e artístico. Conseguiste o teu fim, mas por uma metamórfose tão fácil quanto indefinivelmente bela, trocaste o sangue prestes a ser derramado, pelas lágrimas de um prazer inexprimível. O orgulho do aristocrata soberbo pelo afafagos de um coração paterno, o furor e a vingança pela docilidade e pela ternura de um amor filial, as lágrimas de uma mulher infeliz pelos risos de um venturoso consórcio. Se a escolha do assunto foi de uma grande felicidade, o efeito ao alcançado foi um triunfo que um teve ainda igual nos teatros do norte. Passando agora do plano ao pormenor, da síntese a uma análise miúda e rigorosa, eu quase que vejo o ideal realizado. A naturalidade que acham em todas as cenas em um grau admirável. Somente alguma vez o diálogo fraqueia nesse ponto de vista. Eu ouvi sempre dizer que um diálogo natural é uma das maiores dificuldades de um drama. Isto me parecia exagerado, mas agora estou convencido de que não é senão a verdade. E preciso ter estudado muito toda essa escala cada dia modifiquei e etc.